Olá, meu nome é Augusto Perillo e seja bem-vindo à Estação Periferia, seu podcast para a Hora do Rush. Antes de começar, eu gostaria de lamentar e me solidarizar aos parentes, aos familiares das mais de 615 mil mortes por Covid, mas não só, né? Porque também há, na presidência da República, um genocida, um covarde, um corrupto, que só pensa em si, ele, a sua cúpula militar, e que estão dragando o Brasil para essa selvageria, né? Então fica aqui o nosso lamento. O programa de hoje é com a atriz Ana Paula Bouzas, que vai falar sobre a atuação, a participação dela no filme Marighella. Ela está no elenco do filme Marighella, mas não só, também a gente vai falar sobre o cenário cultural, sobre o que o Brasil está vivendo, o que a cultura do Brasil está vivendo. Um bate-papo que foi realizado no Instagram do Estação Periferia, @estaçãoperiferiapod, no dia 22 de novembro. Então vai lá, curte o Instagram e ouça essa entrevista de agora com a Ana Paula. Ah, e antes de concluir, curtiu o conteúdo, quer apoiar, vai lá no apoia.se/produtora embaixada e a partir dos reais mensais você pode contribuir muito para a mídia independente. apoia.se/produtora embaixada. Vamos lá para mais um programa do Estação Periferia.
Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
Agora.
Essa palavra amedronta as pessoas, né? Comunista, né?
Comunista, é. Comunista negro, baiano. É, inimigo nacional.
Comunista, negro, nordestino, baiano, estamos ferrados.
Ana, primeiro de tudo, obrigado. Obrigado mesmo por participar, por aceitar assim de prontidão. É, trocar essa ideia sobre o filme, mas também sobre sua carreira, sua trajetória. Obrigado. Tá?
Eu que agradeço. Me senti extremamente honrada de estar aqui com vocês. E sempre, como eu te falei, muito bom, importante conversar sobre o filme, sobre Marighella, sobre esse momento, né? A gente expandiu o diálogo, a troca e as percepções, né, críticas. É muito importante.
Não, sem dúvida. Ana, eu queria começar pela sua carreira mesmo, assim, você teve contato com teatro, foi seu primeiro contato com essa veia artística, como é que você entra nessa, para ser atriz, para ser bailarina, como é que inicia essa sua carreira?
O meu primeiro contato com a expressão artística, né, com o fazer artístico, a criação, foi pela dança.
Pela dança.
E eu tive uma sorte incrível de entrar numa sala de aula e a aula que eu fazia quando eu tinha 6, 7 anos, e era uma aula que no final tinha alguns bons minutos onde a gente podia improvisar.
Uhum.
E isso era muito valioso, e hoje para mim é uma das grandes diferenças assim da minha trajetória. Mas eu comecei como uma criança em contato com a dança, e rapidamente eu tive uma experiência com teatro, mas o teatro também dentro da dança, uma figura incrível, chamada Marilena Saldi. Eu consegui ter contato com isso, com a dança e o teatro, o movimento e a palavra, muito cedo.
Uhum.
E segui como bailarina, né, em formação, como atriz também, descobrindo em grupos de teatro esse espaço. Profissionalmente, segui logo no início dançando em companhias, em grupos, aqui em Salvador. E aí recebi um convite para fazer uma, aqui de Salvador mesmo, uma minissérie.
Uhum.
E fui fazer uma minissérie, 18 a 19 anos, na Globo. E fiquei no Rio, mas queria fazer teatro, aí fiquei fazendo teatro muitos anos, mas também nessa sempre trabalhando muito com essas linguagens, assim, né, de forma muito misturada mesmo, a dança e o teatro. Eventualmente fazia alguns trabalhos em TV, mas eu estava muito interessada em me desenvolver como intérprete criativa, e essa foi a minha tônica, assim, né? Que instintivamente, intuitivamente, me conduziu no meu percurso, assim. E aí o audiovisual foi aparecendo, assim.
No seu primeiro contato, você falou, pô, é isso que eu quero pra minha vida?
Olha, minha mãe conta que quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos, eu falava que se eu não dançasse, eu ia morrer. Dramaticamente, exatamente com esse nível de dramaticidade. Então, eu acho que quando eu fui capturada ali na sala, criando e em contato com pessoas, olhando pessoas mais velhas, como uma aqui que eu acabei de passar por aqui, Jussara 70, uma musa inspiradora, eu dali não consegui sair, assim, não consegui. Fui vivendo esse cenário, esse ambiente, né, de criação, esse ambiente de expressão artística, e eu fui indo, fui até hoje.
Na sua...
Não consegui escapar.
Não, mas que bom, né? Que bom. Na sua trajetória e na sua carreira, assim, no seu fazer artístico, né? Você acha que a arte, ela tem um componente político? Muito... Eu estou fazendo pergunta...
Absolutamente.
Eu sei a resposta, mas é só para a gente, enfim, conduzir aqui. Tem esse componente político e como você interpreta essa sua arte com esse componente político? Assim?
Olha, eu acho que... Eu acho que a arte é bastante responsável e tem uma capacidade absurda de fertilizar esse terreno de construção do pensamento crítico, né? De construção da capacidade de diálogo, né? Do convívio entre as diferenças, da percepção do coletivo, e dentro desse coletivo, da magia das singularidades, né? Das individualidades. Eu acho que a arte ela precisava poder ocupar muito mais os espaços em que um país como o nosso permite que a arte ocupe, né? Porque o que também é uma atitude política, né? Essa de nos fragilizar, nos desmontar, é absolutamente, né? Então, por quê? Porque a gente tem no campo das artes, né? Do campo da produção do pensamento, da reflexão crítica, da produção do sensível, né? Essa abertura dos corpos para a escuta do mundo, né? Uhum. Em outras camadas, em outras proporções. Então, assim, é absolutamente compreensível que numa manobra política se destrua ou se procure cortar essa capacidade de potencialização, né, do ser humano através da arte. Porque é um campo de desenvolvimento, né, do olhar, da escuta, da troca, da reflexão.
Uhum.
Por uma sensorialidade que a gente que é completamente tirada de nós, né, no nosso cotidiano, pelo sistema, tudo que envolve o sistema. Então eu não consigo dissociar isso realmente.
Você fez, né? Acho que você tem uma carreira em algumas fases do país, inclusive, né? Uma fase democrática, de uma abertura, de uma fase de um governo, né, de trabalhadores e tal. E agora, né, com golpe e tal. Eu não, enfim, não vou pedir para fazer, né, toda a relação histórica, mas dos últimos anos para cá, como está sendo para você exercer sua profissão, sabe? Vamos dizer aqui, nos 5 anos para cá. Antes da gente entrar no filme, assim, mas como artista, como está sendo para você exercer essa profissão? Não mudou nada ser artista? Ou a arte tem essa relação política e isso mudou também?
Nossa, em termos de espaço, de campo de produção, de campo de desenvolvimento, é inegável, né? Primeiro dos últimos mais recentes anos que a gente está vivendo esse desmonte, mas alguns anos, né? Alguns anos que a gente tem... Eu senti muito isso, já, enfim, 2016, 2017, né? Ali já um estreitamento, né, um sufocamento aparecendo, uma redução de possibilidades, né? Eu vivi muitos anos no Rio de Janeiro E no Rio de Janeiro eu não vivi, quase, eu vivi entre, sei lá, entre 25 e 30 anos no Rio de Janeiro, de um modo geral, né? E eu não vivi de Rede Globo, eu vivi de artes cênicas, assim. É certo que eu não vivi unicamente como atriz, né, de teatro, mas, enfim, vivi, fui criando, meu interesse foi se ampliando de antes, daqui de Salvador mesmo, assim, né, por outras funções, digamos assim, né, outros olhares no campo artístico. Então eu comecei a coreografar, a trabalhar com direção de movimento, a dirigir, a fazer preparação de artistas para a cena, e isso foi me gerando, ampliando a minha possibilidade de trabalho, né, nas artes cênicas. Então eu vivi muitos anos no Rio, assim, desempenhando essas funções, passeando por esses lugares, mas vivi muitos anos, e em determinado momento isso começou a minguar mesmo, né, as possibilidades, as oportunidades. A gente começou a viver uma crise muito grande de editais, de leis, né, as coisas foram caindo, desmontando mesmo, né, já bem de antes, né. E tomou essa proporção que tomou agora, né, com esse desgoverno. Então, assim, a gente vive hoje um momento muito duro, né, todo o país, obviamente, mas falando agora, você me perguntou artística, como artista, né, assim, e eu gosto de dizer que uma época é ótimo, né, a gente tá, mas ano passado, né, toda essa história do isolamento, da pandemia, essa dureza, essa dor, né, nos nossos corpos, assim, né, na alma da gente, e a gente... sendo visto também como um grupo de pessoas e profissionais que poderiam se reinventar, né? Que a gente podia conseguir sair dessa, porque nós somos ativos, porque nós somos acostumados a sair de um dia chanceler, um dia sem comer, né? Que isso é o dia a dia do artista. Eu senti muita repugnância, sabe, com isso, diante desse fato, assim, disso tá muito na minha frente, como quase que... Não, vocês estão preparados para isso, né? Vocês... Não. Não, né? Assim, é quase uma romantização, né? De vamos nos reinventar, vamos aproveitar, vamos nos recriar, abrir novas possibilidades. Não, eu acho que foi muito duro, tem sido muito duro, muito duro. Não precisávamos passar por isso para descobrir outras interseções de linguagens e outros caminhos, sabe? Não precisávamos passar por isso. Sim, é claro que a crise nos leva a criar outras perspectivas e outros formatos, mas... É difícil ouvir isso, né?
Eu não sei você, mas é físico também, né? Um abafamento físico, né? Se sente abafado. E no final de tudo, o artista é só uma pessoa, né? Não é um super-herói, né? Também sente.
Não, essas dores, porque, né? Parece que a gente... porque nós temos esse... É isso, né? Na nossa história, né? Assim, estabilidade, assim, constância, uma capacidade de adaptabilidade, né? Uma capacidade de se ajustar. Mas todos os dias eu tava aqui pensando, antes de a gente começar, né? Como essa sensação que se produziu nos corpos com a pandemia... Essa sensação de medo, né? Uma sensação de que você não vai conseguir chegar. Pode ser que você não consiga chegar até o fim do dia, né? Sei lá, né? Não é, hoje não é nem tanto isso, né? Mas assim, não é apenas por tudo isso que é o vírus. Mas é por tudo que virou o país, né? Então, assim, a gente... Isso foi elevado em uma potência, né? Então, se desvencilhar dessa sensação, que é esse bolo que você está falando, né? Na barriga, no peito. Tem sido um desafio.
E aqui eu esqueci de falar, Ana, e aí você me permite também, eu só deixar o repúdio à chacina que aconteceu hoje em São Gonçalo. Aqui no Rio de Janeiro, mais de 20 corpos, né, foram contados por causa desse governo genocida do Cláudio Castro, que é um bolsonarista. E a gente deixa aqui nossa solidariedade também às famílias. Eu esqueci de falar isso no começo, estava programado para falar e esqueci. Também que você falou desse momento que a gente está vivendo difícil. E, enfim, acho que é um espaço aqui também para a gente se solidarizar. Ana, vamos entrar no filme assim? Como é que foi o convite para entrar no filme, Marighella? Como que você recebeu isso?
Então, eu soube dos testes do Marighella, mas eu não quis me inscrever, assim, faz parte da nossa vida os testes, né? Assim, mas eu estava numa fase, eu já estava um pouco cansada de fazer os testes, porque eu não sou uma atriz que faz bem teste, sabe assim? Eu nunca gostei de fazer teste, eu sempre me senti desconfortável, sempre foi difícil, sempre foi constrangedor. Nunca foi um momento de diversão, longe de ser, obviamente, mas eu nunca eu fugia de teste, sempre eu não conseguia. E o Marighella foi assim também. E aí, fiquei sabendo do teste, deixei enrolar, e aí uma amiga, Camila, atriz Camila Lutiola, falou assim para mim: você tem que... ela foi a pessoa que pegou o telefone e falou: você vai fazer, você tem que fazer esse teste, você vai fazer, você tem que fazer esse filme. Aí foi a voz assim que ecoou na minha cabeça, falei: ai, meu Deus, lá vou fazer. E aí eu fiz o teste no Rio. Foi um dia até de passeata, de manifestação. Eu fui com uma camisa Fora Temer, sei lá, uma dessas camisas. E fui pro... Já fui pro teste assim, meio Fora Temer, sei lá, ou... Não lembro o que que era, diretas, alguma coisa assim. E fiz um teste com um assistente da Fátima. Saí do teste, como eu costumo sair da maioria dos testes. Eu não sou essa atriz que sai assim, positiva, bah, já é meu, já ganhei. Eu saio dizendo que fiz tudo errado, não vou pra lugar nenhum, nunca mais vou fazer isso. Pra que que eu entrei ali naquela porta?
Mas é muito
E
ruim mesmo
fui,
ser
né, na
testado, né?
manifestação. É
Pô, eu sempre penso nisso.
difícil, né? É difícil, porque você nunca tá numa situação, ai, de sei lá, possível pra você. Para mim, do meu ponto de vista, né, para você dar vazão à criatividade, né, à inspiração, sentir aqui, não, é difícil, né, é difícil. Pronto, aí o tempo se deu e eu estava fazendo outras coisas. E aí eu recebi um telefonema, estava em Brasília fazendo uma direção de movimento e que teria uma outra etapa de teste. E aí eu fui para uma segunda etapa.
Entendi. Mas você tinha
E
dimensão do que
foi...
seria o filme? Nada. Você foi só fazer o teste, né?
Não, não. Não sabia do Marighella, obviamente. Conheço o Wagner há muitos anos e ok, assim, né? Imagina, imaginei que fosse um filme. Era um filme, era um assunto que eu amaria, né? Eu nem botei nesse plano assim. O que é isso? Eu vou tão achando que eu não vou conseguir. Sinceramente, é péssimo isso, hein? É horrível isso, mas eu vou sim. Que eu não cheguei nem a sonhar com o filme, assim, porque eu. E aí, quando eu fui. Para essa oficina era o Brown que ia fazer, o Mano Brown estava sendo trabalhado, né, na preparação. E eu tive 2 dias só eu e o Mano.
Nossa.
E foi muito, muito intenso.
Não imagino. Mas ele já estava no personagem
Foi.
Marighella?
Cara, ele é o Marighella. Ele é
Sim, cara.
o Marighella. O Marighella é ele, na verdade. Porque, enfim, sempre quando eu soube que seria o Brown, né, eu falei: nossa, que sacação de Wagner, né? Porque, de fato, o Wagner fala isso, né? Ele vê o Brown como Marighella, né? E quando eu cheguei ali naquela sala, que eu vi o Brown sentado, cara, eu falei: cara, aí veio um negócio assim, um gigante, né? Eu olhei para ele, meu Deus do céu. E ele estava muito disponível, assim. Foram 2 dias muito intensos, de muita que exigiam muita disponibilidade nossa, minha e dele. E foi muito especial, assim, conhecer o Brown daquele jeito.
Pô, que maneiro.
Foi lindo, ele é incrível. Todo mundo ficou apaixonado por ele, ele é incrível.
Que maneiro. E aí, acabou não rolando o Brown, né? E aí teve mudanças e tal. E aí, como que foi essas mudanças para você também? E aí, eu também tô curioso se você teve dimensão, assim, na hora do fazer do filme, que seria essa alvoroço todo pela parte da oposição, sabe? Ou isso não passava pela cabeça de vocês na hora que vocês estavam fazendo o filme, Marighella?
A gente... as pessoas que entraram, né? E logo depois eu encontrei, um tempo depois, né? Quando eu voltei para a preparação, porque eram etapas, eu voltei e já era o seu jovem, né? E encontrei os guerrilheiros, que a gente chama de grupo da guerrilha, que é a galera que faz a LN ali, né? E foi impressionante, assim, porque o engajamento era de um engajamento, assim, impressionante daquela turma. As pessoas estavam ali, Wagner fala isso também bastante, né? Ele trouxe pessoas que queriam falar daquilo, né? Que queriam falar daquele assunto ali. Era 2017, a maioria de nós não estava prevendo, acho que boa parte, tudo isso que a gente já está vivendo hoje, né? Mas ali já tinha, né, uma indignação, um pós-golpe, um furor, uma fúria, na verdade, uma fúria, né? Um desejo de manifestar. E isso era muito forte em todas nós. Atrizes, atores ali, assim... A gente entrava na sala, assim, parecia que a gente ia comer a parede de cimento, assim, porque não tinha uma brecha, assim, para qualquer coisa que acontecesse ali que não estivesse em total... falo isso com convicção, absolutamente direcionado, assim, focado para esse discurso. Que era o nosso, né, da guerrilha, que era o nosso. Claro. A gente teve dia que tinha dia que a gente encontrava com a repressão, né? Que era uma loucura, né? O grupo da repressão, o grupo do Bruno, do Fleury, mas assim, isso era muito forte. A gente não imaginava, né, que a gente ia viver o que a gente viveu. Ali já se falava um pouco da dificuldade... De se conseguir associados, sei lá, enfim, né? Por se falar de Marighella, já via esse papo um pouco, mas a gente não imaginava que a gente ia viver isso aqui desse jeito. Que a gente não ia estrear, que a gente ia ficar 2 anos esperando esse filme acontecer.
Não, eu vou entrar nisso. Isso muito importante, cara. Isso é muito importante, não só para o filme, mas para a história brasileira, porque eu acho que isso entra de alguma forma, para a história brasileira, esse atraso. Eu só, antes de entrar nessa parte, mando um abraço aqui para as pessoas que estão participando, principalmente para a Lene Medeiros e para o Eliano, que fez toda essa ponte. Um beijão para o Eliano. Ele mandou uma pergunta. Ele mandou uma pergunta para você, Ana, que é: quanto tempo de preparação e filmagem?
Então, a preparação aconteceu em etapas diferentes, então meu tempo de preparação foi curto, eu fiz esse curto tempo com o Brown, depois eu fiz mais um tempo, acho que umas 2 semanas, talvez, e a gente já filmou, mas teve uma galera que ficou um tempo grande, eu tava com outros compromissos no Rio, e teve uma, mas assim... Difícil, não todo o tempo, agora vou falar um pouco, né? Foi julho, mais ou menos, e a gente, sei lá, a gente começou a filmar em dezembro. Não necessariamente todos estavam em todo o tempo da preparação, idas e vindas, né? Da galera, assim, a turma toda não estava todo o tempo. E a gente filmou dezembro, janeiro e fevereiro. 2017, entrando 2018.
Entendi. Bom, Eliano, a resposta. Oscar Calisto aqui mandando no coração, um abraço também. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos todos.
Amado.
Ana, e aí você falou, eu achei muito interessante, você falou que teve o grupo da LN e o grupo da repressão. Vocês entraram nessa onda mesmo na hora de fazer o filme? Assim, o grupo da repressão fala com a LN? Só... Como é que foi isso, cara? Achei maneiro você ter falado.
Porque eu acho que ninguém falou disso ainda, estou falando aqui. Na preparação, a gente construiu, na preparação, a gente construiu um vínculo muito forte, né? Assim, era muito importante que esses guerrilheiros, né, que de uma forma iam trazer uma ideia da LN, né, daqueles jovens e pessoas mais velhas, né? Algumas pessoas mais velhas, mas a maior parte jovens que estavam nesses grupos de guerrilha, né, nessas frentes. Existia um desejo de que esse grupo aparecesse, que a gente produzisse de fato uma conexão autêntica ali, uma força assim, reconhecida como talvez uma força do coletivo, né? De pessoas que estão ali por uma causa, que estão numa fina conexão, né? Sintonia e cumplicidade, né? De propósitos e valores. E isso foi algo muito perseguido na nossa preparação. Assim, e aí isso foi. Bom, aí a gente trabalhou bastante isso, e inevitavelmente em algum momento a gente ia se chocar com a oposição, né? Então a gente teve essa vivência, assim como a gente teve uma vivência em áudio, escutar ex-guerrilheiras e ex-guerrilheiros,
Isso que eu ia perguntar, vocês
que
fizeram esse
foram
laboratório?
conversar com a gente. Foram conversar, Frei Beto, guerrilheiras, que marcaram profundamente assim a nossa preparação. Mário Magalhães, nossa, um livro demais. Abri ele aqui um pouco para reler algumas coisas, né? Assim, me inspirando para estar aqui contigo. O livro de Mário é impressionante, né? É uma obra incrível.
É, o livro de Mário é uma obra incrível e o Marighella e aquele grupo era uma coisa transcendental.
É.
Assim. Não era só político, né? Você via que tinha uma espiritualidade de uma vontade, né? Muito, muito grande ali no Marighella, naquele grupo. É, quando você terminou o filme, qual é a sensação? Assim, dever cumprido? Ou a partir daqui a gente tem outra tarefa? Qual foi a sensação quando terminou o filme, assim? Último dia de gravação, saiu do set. O que que passava na sua cabeça?
Nossa, eu vivi uma ressaca, porque foi um processo extremamente vertical, assim, né? Tanto preparação quanto filmagem. O nível de atenção e prontidão que era criado no set, assim, entre nós, era algo que. Foi algo que depois ficou muito, né, em mim, mas tinha uma expectativa gigante, né, do que seria esse filme, né? A gente tinha uma tentativa, assim, ventilava-se a possibilidade de Berlim, mas não estava nada certo, mas a gente estava na expectativa do filme estrear, o filme estrear e ali, naquele momento político, já ser uma provocação muito muito potente, né? 2018. E aí, enfim, a gente chegou aí, né, na Berlim, na estreia, e em seguida veio começou essa saga do filme, né, de o filme não vai acontecer. E foi tão forte isso para todos, assim, que a gente eu, por exemplo, eu tentava não ficar perguntando o que estava acontecendo, porque existia de fato um desejo de continuidade, né, do fluxo seguir, né, na energia do que tinha sido construído, né, na expectativa, no fogo que havia sido alimentado ali, né, e que já ia continuar, né? A gente ia estrear em março, sei lá. Então teve, foi bastante doloroso isso, assim, esperar e imagina para Wagner, fiquei sem saber dele, assim, sobre essa questão muito tempo, porque imaginava o quanto que aquilo devia estar sendo complicado, né? Assim, em muitos aspectos, né? Como foi, né?
Está sendo, né, em certo sentido, né, a exibição do filme. Eu queria saber também a sua opinião. Se foi para mim foi uma surpresa ter sido abraçado da forma que está sendo abraçado, né? E aí isso demonstra a importância do filme, né? A importância dele nos dias atuais. O filme, Ana, eu vi. E ele dá uma sensação, principalmente para gente que milita e tal, que é um grito, sabe? Que estava preso na garganta. E o filme, ele, de certa forma, está ajudando a botar para fora esse grito contra, enfim, tudo isso que a gente passou. Então, o filme está sendo abraçado, de uma forma absurda pelos movimentos sociais, pela militância e tal. E eu queria saber de você, assim, você assistiu alguma sessão com esses movimentos sociais? Como está sendo para você essa recepção desse filme, assim?
Então, eu vi o filme só 2 vezes. Um lá em Berlim, uma vez lá em Berlim, e uma vez aqui na Bahia, na estreia aqui do Brasil, né? E que já tinha presença de movimentos e coletivos e uma representatividade forte. Eu tava sem saber o que ia acontecer. Assim, eu fiquei. Eu só tinha uma certeza assim no meu coração e um desejo, mas tinha uma certeza assim, o filme tá vindo na hora certa assim. E acho que o filme ele chega quase como uma boca que se abre assim, né? Uma boca gigante que se abre, né? E os berros coletivos saem todos juntos ali, porque eu tenho essa sensação também. Eu tenho uma sensação muito forte quando eu saio, quando eu vi o filme, né? 2 vezes, e acho que vai ser assim, na próxima vez. Assim, é um misto, né? A gente tem uma dor, né? Do que foi vivido e do que ainda não conseguimos, vencer, né? Totalmente, não conseguimos. E uma chamada, uma convocação brutal, né? Assim, não temos mais tempo, não temos tempo, não temos tempo. E é muito. A minha curiosidade tem sido acompanhar o público jovem que tem ido assistir o filme, né? Porque eu acho que a nossa geração. A minha geração, ela se reconhece ali, assim, se reconhece, a gente sabe daquela história, né, de alguma mal contada, ou negada, ou desprezada, mas nós, de alguma forma, né, temos contato, né, com esse momento. Mas a juventude, essa geração mais jovem, essa eu acho que essa é a grande, é o nosso público-alvo, assim. Sabe, colocar essa galera no cinema e fazer essa galera discutir isso, né? Trazer essa reflexão profunda, né, desse Brasil, né, da história desse Brasil. E a importância desses movimentos estarem engajados e estarem recebendo o filme dessa maneira, assim, eu acho que é tudo que o filme pretendia, né? Era o sonho do filme, né? Da gente que fez o filme, né? Ele ser visto como também ser visto como essa voz, né? Ser sentido como essa voz, né?
Cara, sem dúvida. Eu fiz uma pergunta para o Mário e eu vou refazer para você, porque eu acho muito interessante esses pontos de vista diferentes, tanto do biógrafo quanto do artista que estava aí interpretando, que acho que a arte ela tem uma coisa muito primorosa, assim, que ela consegue fazer você se encontrar consigo mesmo em algum momento ali daquela. Você só está assistindo e você ali naquele momento você consegue se encontrar consigo mesmo. Eu acho que o filme do Marighella, ele tem isso com o Brasil, sabe? Um Brasil que ele é craque em fazer herói virar vilão e vilão virar herói, né? A história do Brasil é isso. ali tem um momento de quase que um reencontro do Brasil consigo mesmo. Não acredito que pelo melhor viés possível, mas pelo viés da sua história. Queria saber de você, assim, o que você esperaria dessa reflexão do Brasil consigo mesmo, assim? O que essa psicanálise, a gente pode dizer, essa análise, melhor dizendo, né, de um Brasil consigo mesmo, ao ver o filme do Marighella, o que você espera que mude desse país, assim? E qual a importância desse filme também nisso? Não é uma pergunta
Cara,
simples, eu sei,
é
desculpa.
uma resposta. Não, é uma resposta muito complexa, né? Eu não sei nem, não sei o que falar sobre isso, porque eu acho que vou te falar muito pessoalmente, né?
Não, por favor, por favor.
Uma luta diária que eu estava pensando também antes de falar contigo. Eu tenho um filho de 9 anos. Eu preciso sonhar. Eu tenho um compromisso com a construção de horizontes, de possíveis horizontes, porque eu preciso seguir. Eu tenho uma criança e eu tenho que acreditar. Então, assim, para mim, obras, ela, e como tantas outras, porque tem muita gente fazendo muita coisa importante, discutindo o que a arte tem que discutir, sim, sabe? Assim, não tem... É muito difícil hoje você dizer assim, ah, não, a gente tem que separar. Não dá pra separar, meu irmão. Não dá pra separar, gente. É o lugar que a gente tem. É o lugar da fala. É o lugar da nossa... do nosso testemunho, assim. Sim. É difícil, assim. Você pode fazer outras coisas, mas, cara, assim... é muito difícil você não ser um ser político, né? Como a gente tava falando, né, em plena atitude na sua arte, né, assim. Então, ter a oportunidade de fazer um filme como Marighella é um exercício pleno disso, né, assim, é uma realmente uma, sei lá, não sei nem o que falar, um grande presente, mas assim, o que eu espero, o que eu desejo é o fim primeiro, o fim dessa insanidade que a gente tá vivendo, né, desse lugar que eu sei que nós brasileiros não somos não estamos sozinhos, né? O mundo está vivendo isso, né? Mas assim, eu preciso acreditar que a gente vai virar e acho que esse momento, que é um momento onde a gente acorda com esse bolo no estômago, no peito, e respira e fica tentando diluir isso para seguir, durando o tempo que isso tudo está durando, assim, né? E com a violência que isso tudo tem, que isso está produzindo diariamente nos nossos corpos, essa política de extermínio da nossa população, né? Do que é o nosso Brasil. Eu só tenho que lutar desesperadamente a cada micromovimento ou a cada sonho que eu construo para que isso se destrua, né? Assim como... Que isso se reverta, né? Que essa destruição causada por esse desgoverno, ela se reverta para si mesma, né? Porque a gente não tem outro caminho que não seja esse. A gente precisa que esse caminho exista. E eu acho, Augusto, que esse caminho, ele já está existindo, sabe? Talvez a gente não tenha conseguido, nesses tempos, expressar essa força ou, né, na sua, no tamanho que ela precisa ser vista, mas eu acho que ela tem sido alimentada aí diariamente, porque a nossa revolta é o nosso alimento, né? E ela existe, cara. Ela existe dentro da gente, sabe? A gente vê isso, assim. Eu acho que a gente tem muitas dificuldades hoje, né, de estar fazendo o que a gente deveria estar fazendo. Mas eu acho que isso vai aparecer em ação. Eu acredito nisso.
Sem dúvida. Para completar aqui, Alexandre Mães falou: fiquei muito emocionado com a estreia no Brasil, senti como se a luta fosse minha também. A Inês Viana falou: Marighella é um filmaço. Ana Paula Bouza, atriz, está maravilhosa. Que atriz. E Ana, o Oscar está falando que é verdade o que você disse. Eu queria concluir. Antes de concluir, eu só quero saber assim: acabou o filme. O que ficou da atriz, o que ficou da personagem em você? E o que você se livrou? Porque o personagem é muito forte, né, no filme. Tem uma intensidade. Você é aquela atriz que quando acabou, tchau? Ou você leva alguma coisa do personagem? E o que se levou, o que levou pra você?
Rapaz, ali, a gente trabalhou muito pelas nossas próprias naturezas, sabe, assim, e Marighella, assim como, claro, em outras proporções, né, os trabalhos que eu consigo, às vezes, construir, né, pelo meu próprio desejo, são trabalhos onde eu tento negociar com essas intensidades das quais eu sou feita. Então, viver o Marighella é um campo muito o meu campo, assim, né, de vida, de permeabilidade, né, da pele, dos sentidos aguçados, né, eu sempre quis ver as coisas, assim, enxergar as coisas, escutar as coisas, né, olhar. Uhum. O que eu preciso olhar para que aquilo ficasse marcado em mim e aquilo me gerasse movimento. Então, assim, é muito importante, por exemplo, para mim estar aqui hoje, assim, me sinto absolutamente honrada, assim, por esse convite.
Prazer,
em poder dialogar e discutir contigo, né, com uma ativista como você, num espaço de efervescência do pensamento, da reflexão crítica, né, sobre esse país que a gente precisa trazer, né, trazer pra gente, né, de novo, né. Então, o Marighella, ele é parte do meu dia, mesmo naquela intensidade, né, dos desejos, das lutas e dessa necessidade de produzir horizonte, né, de produzir sonho, né, para se viver, né, não só para se sonhar.
Não, sem dúvida. A Ju Nogueira, falando Dinda, tá te chamando de Dinda, e para quem tá chegando, assim, já tá terminando, não quero mais ocupar muito seu tempo, Ana Paula, falar com as pessoas que a gente está praticamente gravando um podcast ao vivo. Essa conversa vai estar nas plataformas de agregadores de áudio. Lá tem muitas outras conversas. Tem com a Ailton Krenak. Vai ter com amanhã, vai estar com o Mário Magalhães. Você viu? Enfim, tem ex-militar.
Vem lá, viu, pessoal de peso.
Não, tem ex-guerrilheira. Tem a Vitória Grabois, que passou uma grande parte da vida na clandestinidade. Tem a Cecília Coimbra, que fundou o Tortura Nunca Mais, foi torturada, e a vida dela é uma história pra gente. Então, vai lá, o podcast já passou de 2.000 plays, e eu tenho muito orgulho, enfim, de estar nesse projeto. Eu queria te agradecer, Ana Paula, mas demais, demais mesmo, para estar aqui, trocando essa ideia, não só pelo seu talento, mas pelo momento que a gente vive, que eu acho que é fundamental essa troca, essa reflexão. Muito obrigado mesmo, Ana Paula.
Eu que agradeço, e que a gente consiga dar mais voz aí, cada vez mais voz, que esse filme, no que ele puder ser esse disparador, né, desses berros, desses corações mais inflamados, e a gente tem que se inflamar mesmo, tem que sair da sala berrando e ir pra rua berrando e ajudar. A gente tá nesse movimento, Augusto, assim, nessa preocupação, nesse desejo do filme chegar a todas as esferas, especialmente a essas regiões que têm mais dificuldade, né, de acesso, cara. Que loucura isso tudo, né? E se eu puder contribuir para que isso aconteça...
Uhum. Para quem não está ligado, né, eu estou falando aqui da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, que tem 4 milhões de habitantes e não tinha uma sessão do Quinoplex passando Marighella. E a gente fez uma movimentação na internet e aí tem algumas sessões aqui comerciais já agora passando finalmente Marighella e está acontecendo a partir de movimentos sociais, algumas exibições populares já pela Baixada para, enfim, fomentar esse debate e mostrar também que aqui na Baixada, que é a periferia da região metropolitana, também tem resistência, também tem gente de esquerda, também tem gente querendo debater, resistir, se contrapor a esse governo que está aí. O filme é um momento, inclusive, para a gente trocar essa energia depois de tanto tempo enclausurado, né? E a Ana Paula também ajudou muita gente a avançar nessa conquista, né? Então, Ana, eu não quero te prender mais aqui, não. De novo, agradecer enormemente pela sua prontidão. E, enfim, o que você quiser falar agora, fica à vontade para a gente finalizar. A Eliano também, impossível não falar do Eliano, que articulou tudo isso. Amigo, um abraço, que mandou mensagem aqui. Obrigado, Ana, pela disponibilidade, por querer ampliar a voz do filme para que possamos exibir aqui na Baixada. É isso mesmo. A Eliana, que milita comigo aqui no Observatório, que é um movimento social também, aqui em Nilópolis. Um beijo, meu amigo. Um beijo, Ana Paula. Agora fica à vontade. As pessoas vão ouvir na Baixada.
Um beijo, Eu, Augusto.
Bom te agradecer. Já estou agradecendo por elas.
Uma alegria enorme estar aqui, um prazer de estar falando contigo, de estar falando com essa galera, para essa galera. Dizer que a gente precisa sim invadir as salas de cinema, que a gente precisa invadir as ruas, e a gente precisa levar arte para esses lugares e para todos os lugares. A arte é uma ferramenta de alta potência, de alta periculosidade, de alta condição de saúde. É saúde, é reflexão crítica, é campos abertos na mente, é poros abertos para discussão, para reflexão, para sensibilização. Então é isso, a gente tem que lutar por isso, né, nesse país, pela educação, pela cultura, pela saúde, pelo que é de direito.
Exatamente.
De todos nós, né?
Exatamente. Ana, um beijo, viu? Gente, obrigado pela participação. Beijão, Ana.
Obrigada, Augusto. Um beijo.